começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pinta na área, galera. Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 28 é o dia, 1 é o mês, 20 é o ano. Com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, José Roberto, na central técnica, ele, sempre ele, só ele. Carlito Gondim, e ao lado do Leostondo Jacobi, sem produção, Luiz Cabeça Ferreira, está começando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Agora aqueceu a garganta. Vamos abrir o programa de hoje, 17 horas 12 minutinhos, com o...
Vamos todos cantar de coração.
Casaca! E ele está de volta, o nosso boi, o nosso artilheiro do amor. Que alegria estar de volta com você, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Com apenas 4 pontos em 3 rodadas, o Vasco entra em São Januário na quinta-feira, pressionado contra a Cabofriense. O time está na quarta colocação do Grupo B do Campeonato Carioca, atrás de Fluminense e Madureira com 9 pontos e do Volta Redonda com 6. O time de Abel Braga é criticado pela falta de criatividade e ofensividade. O ataque Cruz Maltino só marcou um gol até agora, com Germán Cano. Contratado para esta temporada, o atacante argentino também falou sobre um velho problema na colina: salários atrasados.
O pagamento
do salário é muito importante para cada jogador dar o melhor dentro de campo. Esperamos dar o máximo para ganhar a próxima partida.
Para poder ganhar o próximo partido.
Fora de campo, a diretoria vascaína corre atrás de recursos para quitar os salários. Já o técnico Abel Braga vem participando de encontros sociais com o elenco para melhorar o astral do grupo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, valeu, Rodrigão, pelas informações. Lembrando que o Vasco depositou o pagamento dos salários referentes ao mês de outubro para os funcionários que ganham acima de R$3.000. No início de janeiro, os trabalhadores que ganham abaixo desse valor já haviam sido contemplados. Existe a expectativa de que a folha de novembro seja quitada ainda nesta terça-feira. Não acredito, 17/13, o que também incluiria o grupo de jogadores. Deixa eu dar uma cumprimentar ele, dar uma boa tarde dele, que sabe o que diz. Valdezinho, eu leio essa nota aqui com a maior tristeza possível. Nós estamos em fevereiro, praticamente, e os caras pagaram outubro para quem ganha acima de R$3.000, que, convenhamos, não é um grande salário.
É verdade. Boa
tarde.
Triste
a situação do Vasco.
Triste. Viu? Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazella, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. É triste, né, rapaz? É triste você, um clube da grandeza do Vasco, da tradição do Vasco da Gama, com a torcida que tem, um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro, um clube conhecido mundialmente, chegou uma final, duas vezes foi a final do Mundial de Clubes, ficar nessa situação, né? Tem gente, infelizmente, ô Mazella, passando necessidade. Tem gente, imagina você, já estamos quase chegando em fevereiro, hoje é dia 28, daqui a 3 dias acaba o mês de janeiro. Quer dizer, o ano está voando, já estamos entrando no segundo mês do ano, vai receber outubro. Quer dizer, isso é muito, muito triste, sabe? E aí, e é por isso que o torcedor do Vasco não tem esperança de ter um grande time. Tem um time aí que vai, não sabe. O próprio Abel, quando chegou, tá voltando, tá vindo pro Vasco mais pela amizade com o Capello, porque sabe que não sabe quanto tempo vai receber. Se o mês vai ter 60, 45, 75, 90 dias, o que é normal ter 30. É lamentável, mas Esperamos que o Capello consiga aí colocar a casa em ordem. Está havendo uma debandada nas vice-presidências. E o que mais nos chama atenção com relação ao Vasco, o Mazella, é que é ano de eleição. E se você começar a analisar, está havendo uma debandada dos vice-presidentes. E o Capello está praticamente sozinho. Então, eu acho que é o momento de ajudar o Campelo. Não é ajudar o Campelo.
É, porque o Campelo, a verdade é a seguinte, desde a eleição dele, ele foi muito contestado.
Muito contestado pela maneira como ele entrou, como né, Mazella? Porque ele perdeu no voto pro sócio.
Eu almocei com um cara que eu não vou. Que ele é diretor do Vasco, foi da diretoria. Era do grupo que o Campelo estava no primeiro momento. É o Campelo se bandeou desse grupo para outro para depois ser eleito. É. Pô, então. Ele já tem uma região. Os caras embarcaram. Esqueci o nome do grupo, tá direito, esqueci. Os caras embarcaram na candidatura do Campello, mesmo ele sinalizando que já estava fora deste grupo, porque poderia pegar mal. Explicou, não me convenceu. Mas eu vou o Salvador Perrella, para ficar bem claro ao ouvinte. Então, e depois o Campello acabou se isolando por ter feito o que fez.
Olha, mas inclusive, eu pessoalmente gosto muito dele, e ele está jogando a carreira dele vitoriosa como médico do Vasco, ele foi durante 30 anos. Um cara conceituado como médico do clube, não estou falando lá fora. Lá fora a carreira dele continua muito bem, mas estou falando no Vasco. Ele ficou 30 anos médico do Vasco, junto com o Clóvis Munhoz, e a gente que conviveu ali na beira do campo. Tem até hoje uma boa relação de amizade com ele. Mas a ânsia de ser presidente do Vasco fez com que ele, por isso que os caras estavam gritando no Flamengo e Vasco, chamando ele de golpelo, porque ele tinha composto com o Júlio Brandt e depois fez aquela coisa toda, se juntou ao grupo do ex-saudoso presidente Eurico Miranda e acabou sendo presidente do Vasco. Só que agora, na eleição de novembro, é diferente, né?
Vai ser muito difícil ele ser eleito, porque a turma que ele se ligou saiu fora. Depois que ele também se ligou, saiu fora. Tá todo mundo pulando. Primeiro era a turma que era contra o Eurico, que ele estava aliado. Depois daquele acordo que ele fez com o Eurico para poder ser eleito. A turma do Eurico voltou.
E outra coisa, ninguém, cara. Ele não botou o pessoal do Eurico com ele, como ele prometeu. Então ele ficou praticamente sozinho. Mas
nessa segunda leva, trouxe alguns caras.
Eu vou falar uma coisa aqui, ele lamentavelmente, no Vasco, ele encerra a carreira em dezembro como presidente e também não vai voltar mais pro clube, porque não vai voltar como médico, né? Então eu acho que ele encerrou a carreira e o futebol tem uma situação seguinte: você leva um carimbo, vai ser difícil, e o carimbo que ele ficou de ter dado um golpe, ele vai carregar. O
golpelo é forte,
né? Ele vai carregar isso, quem estava dizendo foi o torcedor. A gente citou o que a gente ouviu, quer dizer, isso ele vai carregar esse carimbo enquanto for presidente do Vasco. Vamos torcer para que ele consiga pelo menos governar até o final do ano e deixar o Vasco pro novo presidente que entrar na Série A, né?
E vem cá, e o Vasco para quinta-feira?
Olha, o Vasco
chegou. Voltou de Nossa Senhora da Aparecida, foi rezar.
Ele, chegou
São José, vai do
Bahia. Na hora, ele veio para me cobrar, né? Ele já me olha de lado, né? Olha só, se eu falo alguma coisa, ele manda zap reclamando.
Ele tava aqui, para quem o ouvinte tem a noção, é o Roberto Brandão, diretor executivo da televisão aqui do Mundo da Bola, vascaíno ferrenho. Trabalha com o nosso Sérgio de Bocage.
E de vez em quando me alfineta lá quando a gente fala do Vasco.
Ele fica provocando. E São José, estava em São José dos Campos, em vez de tratar da mulher e da sogra, ficava enchendo a paciência da gente aqui.
Olha só, WhatsApp, pô. Pra alegria do Brandão, né? Porque ele chegou aqui, mas eu tenho que falar o que eu ia dizer. O Vasco é o favorito, pô, com todo o respeito. Se não ganhar da Cabofriense, ele não pode sonhar em nada, né? Nesse campeonato estadual. A situação do Vasco se tornou delicada. Porque o Madureira tem 9, o Fluminense tem 9, o Valtelduna tem 6, o Vasco tem 4.
Nós falamos já isso aqui.
Então ele tem que ganhar da Cabofriense amanhã, torcer pro Madureira não ganhar hoje do Boa Vista e torcer pro Fluminense não ganhar do Flamengo amanhã. Aí ele ainda fica sonhando. Senão, vai ficar muito difícil para o Vasco da Gama conseguir entrar na fase semifinal, que ele tem apenas 4 pontos. Aquele golzinho do Cano, aos 49 do segundo tempo, deixou o Vasco vivo, porque se empata com Boa Vista, com 2 pontos, praticamente ficaria fora da semifinal da Taça Guanabara, mas é.
Tá certo, então. A cana aqui, meu amigo Luiz Ferreira, você botou um salve seleção. Zé Roberto, fala aí.
Salve a seleção!
Então fala, Luiz Ferreira, boa tarde.
Muito boa tarde para você, Mazella, aos amigos ouvintes aqui da Rádio Nacional, programa no Mundo da Bola. Bem-vindo de volta, Brandão. Não falamos se eu ainda não lhe cumprimentei aqui no microfone da Rádio Nacional. Hoje, a partir das 22 horas e 30 minutos, lá em Armênia, na Colômbia, a seleção brasileira olímpica, a seleção brasileira sub-23, entra em campo mais uma vez contra a Bolívia. Se vencer, Mazela, a seleção brasileira está classificada para o quadrangular decisivo, que define duas vagas, as duas seleções que vão disputar o ouro olímpico em Tóquio no meio do ano. A única dúvida do técnico André Jardine é quem esse Pedrinho vai conseguir estar em campo logo mais. Ele deixou o treino da última terça-feira com dores no músculo adutor da coxa esquerda e pode ser que não entre em campo. Se não entrar em campo, Reinier é o mais cotado para ficar com a sua vaga. Tendência, a seleção olímpica entrar em campo com o Ivan no gol, Guga, Nino, Robson, Bambu e Caio Henrique, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Pedrinho ou Reinier, Antony, Matheus Cunha e Paulinho. A gente vai ouvir o técnico André Jardine falando desse compromisso contra a Bolívia.
É, foi muito bom ter ido, né, e levado os jogadores, porque às vezes a gente fala que os países assim como a Bolívia estão se organizando melhor, estão apresentando um bom futebol. Eu tinha gostado da Bolívia na estreia contra o Paraguai, achei o resultado um tanto injusto, e confirmou, né, apresentou um bom futebol, acho que venceu com merecimento. E é uma equipe que merece todo o respeito hoje nosso, toda a preparação, toda a dedicação. Vai ser é um jogo decisivo, né? Um jogo que pode garantir matematicamente a classificação. Então a gente está tratando aí como a nossa primeira grande decisão do campeonato.
Esse aí, o técnico André Jardine, 22 horas e 30 minutos, Brasil e Bolívia pelo pré-olímpico. Se o Brasil vencer, Mazela, Valdir e amigos da Rádio Nacional, o Brasil já está classificado para o quadrangular decisivo.
Olha, eu vi os dois jogos do Brasil, um eu vi os melhores momentos, outro eu vi inteiro. Gostei da seleção, tem jogadores que são, a grande maioria, são titulares nos seus clubes, o Nino no Fluminense, o Bambu no Atlético Goianiense, o Kaique era no Fluminense, o Ivan na Ponte Preta, o Guga no Atlético, o time, estou falando só o pessoal de trás, na frente aquele menino Bruno Guimarães é titular, o outro Matheus Henrique também, é um time de jogadores jovens, mas rodados, e para mim o Brasil é o favorito, mas a Bolívia fez um negócio extraordinário. A Bolívia em 15 minutos fez 3 gols no Uruguai, num final de jogo fantástico. O Uruguai teve uma chance de fazer o terceiro gol, não fez, e no contra-ataque a Bolívia matou o jogo. Mas o Brasil é favorito, mas tem que tomar cuidado. A Bolívia tem um ataque muito rápido, hein? Mas o Brasil é favorito e acredito que hoje já garanta a classificação e jogue com o Paraguai apenas para cumprir tabela no final de semana.
Tá legal então, vamos em frente, 17 horas 23 minutinhos, aquela paradinha básica e já já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, na sequência, depois da volta do break, o que chega mais?
Momento Estádio.
E o Momento Estádio hoje, vamos trazer uma entrevista exclusiva do repórter Juliano Justo com Chico Barreto, principal nome do Brasil na ginástica artística e candidato a medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos ouvir.
Juliano Justo.
Isso mesmo, convidado de honra aqui, que teve uma temporada espetacular. Chico Barreto, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho, né, de 2019, da carreira aí.
Esse ano de 2019, que foi marcado aí por várias conquistas, acabou, encerrou lá com aquele prêmio em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, melhor atleta das Américas da Pan Am Sports.
Sim, foi incrível terminar o ano 2019 dessa maneira. Primeira vez que a Pan Am Sports realiza um prêmio como este, onde eles deram um prêmio para os melhores atletas de cada categoria, de cada modalidade. Então, fui eleito melhor atleta masculino, melhor atleta masculino na categoria, como melhor atleta
do geral,
do geral. Voto popular, o pessoal que votou, só tenho a agradecer, obrigado por todos que votaram. O Brasil aí conseguiu levar mais um prêmio.
Teve aquela participação lá em Lima, no Pan-Americano, medalha no geral, medalha no cavalo, com alça, e medalha na barra fixa.
Isso.
Bicampeonato por equipes, as primeiras medalhas isso, individuais, isso. E a primeira medalha de ouro do Brasil no cavalo com alça, né?
Sim. Foi a melhor campanha do Brasil em Jogos Pan-Americanos, ou Pan de Lima. Voltar a ser campeão com a equipe foi incrível. A gente sabe que a medalha de equipe é sempre a mais comemorada pela energia que a equipe tem. Barra fixa, um dos melhores aparelhos. Primeira medalha de barra fixa em Jogos Pan-Americanos, e o ouro foi incrível. E primeira medalha do Brasil em Jogos Pan-Americanos no cavalo com alça. Participar dessa história, para mim, é indescritível.
Parabéns aí pelo ano, pelas conquistas. Muito obrigado, Chico.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui. E continue torcendo pela gente. E Japão, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Tá certo, então. Matéria interessante. Cabeça, você que acompanha bem o esporte olímpico e paralímpico, é uma grata surpresa, né, o Chico?
Ah, ele não é tão novo assim, mas ele já tem 30 anos para ginástica artística.
É uma grata surpresa chegar onde chegou pela idade.
Exatamente. E você somando ele com a classificação da equipe brasileira de ginástica masculina para Tóquio, você tem ele, você tem o Arthur Nori, você tem grandes nomes da ginástica artística brasileira, e eu vou te falar uma coisa, eu estou esperançoso por uma medalha.
Legal, eu também torço muito. Chico Barreto é um dos principais nomes no Brasil na ginástica artística. É uma modalidade que o Brasil vem crescendo de uns anos para cá. Interessante.
Conseguiu duas medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 com o Diogo Hipólito e o Arthur Nori, prata e bronze.
Exato. De modo geral também nas argolas, que é outro tipo de modalidade.
O Arthur Zanetti,
quer dizer, então o Brasil...
Que também ganhou medalha em 2016.
Esqueci dele. Você tirou a medalha do cara, pô, então...
Não, falei, pois, Deus me livre.
Você tirou a medalha do Arthur Zanetti.
Tá, Deus bom? Me livre.
Bom, o cara tem um bração, vou falar, cadê minha medalha? Aí eu quero ver. 17:27 na sequência... Amanhã tem Fla-Flu, hein? Amanhã tem Fla-Flu do Maracanã. Estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Morris Costa, do Maurício Costa, e também do meu amigo Bruno Mendes, direto de Brasília. Chega mais, Fluminense, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Não vai ter moleza para o Flamengo. O Fluminense dificilmente vai poupar jogadores para o clássico desta quarta-feira, às 20h30 da noite, no Maracanã. Líder do Grupo B da Taça Guanabara, com 9 pontos conquistados em 3 jogos, o tricolor encara como decisão a partida contra o Rubro Negro. Para o Flu, enfrentar o time alternativo do rival não diminui a responsabilidade. E quem garante o foco total é o goleiro Muriel.
Eu acho que, se tratando de clássico, não está escrito time A, time B, time C, sub-20, é Fla-Flu. Então, eu penso que nós representamos o Fluminense, um grande time. Sempre a gente vai ter a responsabilidade de entrar para vencer. E se ele estivesse com um time titular, não seria diferente. Então a gente vai entrar com força total. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Tanto que o Flamengo tem feito um bom campeonato até aqui, segue invicto, né? Venceu o clássico, não perdeu nenhum jogo, tá de líder isolado lá no outro grupo. Então a gente tem se preparado para fazer um grande jogo, sem pensar no que eles vão vir, os jogadores que vão jogar, mas sim a gente está focado em dar o nosso máximo, de estar muito concentrado. Se tratando de um clássico, a gente representa um grande clube, e a nossa obrigação sim é entrar sempre para vencer, dar o nosso máximo e honrar as cores do Fluminense.
Muriel vai fazer apenas seu segundo jogo em 2020. Após se recuperar de uma fratura na mão esquerda no final de 2019, ele realizou uma pré-temporada maior. Acabou substituído por Marcos Felipe nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e nas duas primeiras partidas do Carioca de 2020. A tendência é que Muriel siga como titular após ter defendido a meta tricolor contra o Bangu. Mas se precisar, o goleiro confia no reserva.
Fiquei muito feliz com o desempenho dele. Era um jogador que eu ouvia falar dele já há muitos anos, sempre teve destaque em seleção de base, aqui no Fluminense teve poucas oportunidades,
Então eu não tinha dúvida que quando ele tivesse a oportunidade ele ia corresponder bem, né? E tanto no ano passado quanto esse ano fez bastante a diferença, ajudou muito, um goleiro muito jovem ainda, e suportou um momento de muita dificuldade, né? Como ano passado a gente estava lutando na parte de baixo da tabela, e superou com muita personalidade, confiança, que acho que isso é um papel importante para o goleiro.
Apesar de o Flamengo botar um time de garotos em campo, é do Flu a promessa que chama mais atenção no clássico. Miguel, de apenas 16 anos, é até aqui a revelação do Campeonato Carioca e deve ser titular contra o rival. Enfrentando o Bangu, o meia foi muito bem. E agora, ele tem a chance de confirmar a empolgação da torcida tricolor no primeiro Fla-Flu do ano. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, pelas informações aqui do Microfone Esportivo do Brasil. Lembrando que amanhã tem Fla-Flu e a torcida da Fla Brasília e da Fla EBC está em polvorosa para o jogo de amanhã. Preocupadíssimo. O presidente da Fla EBC, meu querido amigo Mário Márcio, nosso Marinho, já comprou o ingresso, vai vir o Rio pegar avião, camisa, trouxe corneta. Vai ser um sucesso amanhã. E disse, Valdir, que depois do jogo vai pagar o almoço, o jantar, perdão, em caso de vitória do Flamengo. Como a possibilidade é pequena, acho que teremos que pagar o jantar dele, hein?
Mas esse negócio de possibilidade pequena, eu não garanto não, meu.
Por que não?
Por que não?
Tá vendo, Mário? Tá vendo que você me arrumou aqui
clássico
agora no programa?
É clássico, amigo. O Flamengo deu um sub-20.
Um abraço pro Mário aqui.
Um abraço pro Mário que tá nos acompanhando. Um grande abraço para ele e pros amigos lá de Brasília.
Diretoria.
Mas olha, então veja bem, eu acho o seguinte, o Fluminense, se você analisar o time que vai entrar em campo, Fluminense é o favorito. Se você analisar, o Fluminense é o favorito. Se você analisar escalação por escalação, jogador por jogador. Mas existe uma diferença. Futebol, você não ganha no papel, você ganha no campo. E esse time do Flamengo é uma garotada de qualidade. Fez uma virada fantástica contra o Volta Redonda, jogou bem contra o Vasco. Então é uma situação difícil. Cravar que o Flamengo vai ganhar, eu não cravaria que o Fluminense. Mas o Fluminense é o favorito.
Sabe o que eu esqueci de falar agora? Obrigado, Mário! Foi muito bem colocado agora. Seria perfeito. Obrigado, esse Mário é do bem. 17.
Mas outro também é você que diz que não é.
Vem cá, o Maurício Assunção é do bem?
Pô, tá provado que não é, pô. O que ele fez no Botafogo?
O que ele fez no Botafogo?
Meu amigo.
O que ele fez no Botafogo?
Meu amigo, aqui tá DP aqui do lado. Pergunta se ele passa na porta.
Apresente-me provas.
Você fala muito, fala muito. Mas
as provas serão mostradas em breve.
Ah, então, como não há provas ainda, quando for mostrado, você não pode falar essas coisas.
O Mário não, o Mário Fluminense fez nada que desabone a conduta dele.
Não, zero também não. Zero. Mas quem falou o contrário?
Diferente do Maurício. O Maurício não. Maurício fez tudo de ruim.
Eu falei em gostar, não em...
Eu confirmo, o Maurício foi expulso do clube por dilapidar o patrimônio do Botafogo. Eu falo e assumo.
Tá bom, Valdir Luiz, eu tô falando em gostar ou não gostar.
Não, não gosto dele, eu acho que ele deveria, e vai ser provado tudo, e o advogado tem tudo provando que ele dilapidou o patrimônio do Botafogo.
Então tem que
não tô dizendo não, é pronto.
Eu tenho o direito de gostar ou não gostar da pessoa.
O direito você tem. Mas eu digo, não pode nem comparar uma pessoa com a outra.
Mas eu não estou comparando, pelo amor de Deus. Você está deturpando as minhas palavras.
A diferença é
você
total.
Você está deturpando o que eu estou falando.
A diferença é total.
Eu estou falando de gostar ou não gostar. O senhor, seu Valdir Luiz, você está deturpando minhas palavras.
Não estou deturpando.
Ora, que isso, cara? 17:34. Vamos em frente aqui no programa No Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo.
É o Flamengo, tem Fla-Flu amanhã. E quem fala do Flamengo, ele volta.
Rodrigo Ricardo.
Se é para o bem da nação, eu fico. Com estas palavras, Gabriel Barbosa confirmou que segue no Flamengo nesta temporada. O centroavante foi comprado pelo clube carioca por aproximadamente 78 milhões de reais junto ao Inter de Milão. Após mais de 2 meses de negociação, o anúncio foi confirmado através de um vídeo pelas redes sociais do próprio artilheiro.
A nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos. Sorrimos. sofremos, vibramos. Quebramos barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico.
Gabriel marcou 59 gols em 43 jogos em 2019. A marca fez jus ao apelido de Gabigol e o levou a ser eleito como o melhor jogador da América do Sul. Dentro de campo, ainda sem o elenco principal, o Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 8h30 da noite. A Rádio Nacional transmite a partida direto do Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É, Rodrigão, Flamengo, Fla-Flu. Fla-Flu é sempre Fla-Flu, independente de quem entrar em campo vestindo a camisa de um e de outro. Antes de falarmos do jogo, Valdir, a permanência, a contratação do Gabriel pelo Flamengo.
Eu falei hoje com o Pedro Ponte no Revista Brasília e volto a repetir aqui, eu acho que o Flamengo fez tudo certo. Primeiro porque ele é um jogador, o que, que você precisa de um atacante? Que ele faça gol. Ele nos dois últimos campeonatos brasileiros foi artilheiro. 2018 com o time razoável do Santos e esse ano com o time do Flamengo, um grande time. Foi artilheiro do Campeonato do Brasil 2 anos consecutivos. Deu o título da Libertadores com 2 gols contra o River Plate. O histórico dele de gols é muito bom durante toda a temporada. Ele é jovem, ele tem 23 para 24 anos. O Luiz pode até me ajudar se eu estiver errado, mas ele tem 23 para 24 anos. Não foi bem na Europa? Não foi bem no Inter de Milão e não foi bem também no Benfica. O Flamengo contratou ele. Quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, ele volta para a Europa e o Flamengo recupera esse dinheiro. Porque futebol, para mim, é momento. O momento dele é o melhor. E além disso, além de campo e bola, ele tem uma coisa importante, ele é carismático. A galera gosta dele, a torcida gosta dele, no geral. A meninada anda com plaquinha, tem gol do Gabigol. O cara que mais vendeu camisa do Flamengo nos últimos tempos. Eu acho que o Flamengo ajuda de maneira correta. Se você tem o dinheiro para contratar, e ele preenche todos os requisitos que eu citei aqui para você contratar um grande jogador, não tem dúvida, Mazela. Contrata o Gabigol e ele vai ser artilheiro de novo. E agora pode até jogar ele e o Pedro junto em determinados jogos. Porque o Gabriel, mesmo sendo artilheiro, ele não é aquele centroavante. Diferente do Pedro. O Pedro é centroavante. O Pedro Raul e outros atacantes que tem. Tiago, Ricardo Oliveira. Mas O Gabigol não é jogador de lado e que eventualmente fica centralizado, mas tem um faro de gol, uma definição muito grande. Então acho que o Flamengo fez muito bem contratar, acho que a torcida está feliz. E já digo o seguinte, hein? O Campeonato Brasileiro começa em maio, mas para mim o Flamengo já está como favorito, com o time que tinha e com os reforços que trouxe, amigo. Claro que o futebol, às vezes, você...
Nem tudo sempre que o favorito você planeja. Por isso que o futebol é o melhor.
Por isso que o futebol é o único esporte coletivo que você
não pode cravar. Eu diria que não é o único esporte coletivo. Eu diria que é o esporte mais popular do mundo.
Não, que você não crava o favorito. O basquete, o basquete, se você tiver um grande time, você praticamente é imbatível. Futebol, não. Futebol, você pode ter um grande time e perde.
Você no basquete prefere marcação-pressão ou meia-quadra?
Não,
ou
eu falo de futebol, não. Você quer responder? Vou responder porque eu não conheço basquete, pô. Eu não vou responder. Responde futebol. Você foi um grande jogador?
Não, não fui grande, fui baixo jogador. Ah. É, no vôlei você prefere um 5 ou fazer uma variação?
Não sei, não sei porque eu não gosto de vôlei. Assisto vôlei, cara. Eu vou ficar fazendo ele me faz umas perguntas.
Eu adoro te provocar isso.
Mas eu não gosto de vôlei, não vou responder.
Mas basquete você gosta.
É um jogo que eu gosto de assistir, mas não entendo.
Não, mas eu também. Tem jogo que, pô,
você. Basquete, golfe. Quando você vê
emocionante.
Quando você vê grandes camisas no basquete, e pelo menos o último quarto é um negócio impressionante quando o jogo. Porque o basquete para toda hora, é diferente do futebol, né? O 5 minutos do basquete corresponde a quase 30 no futebol.
O quarto é o mais importante.
O último quarto. Entendeu? Porque é quando ele decide.
É?
Que são 4 quartos.
É, então. O último quarto que é o mais importante.
Tá certo. Na minha avaliação.
Não, mas tá certíssimo. Entendeu?
É, entendi.
Mazela, já que vocês falaram de basquete, hoje Botafogo e Flamengo entram em quadra pelo Novo Basquete Brasil. O Flamengo enfrenta o Unifacisa às 20 horas no Maracanãzinho. Estão vendo o Maracanãzinho novamente recebendo jogos de basquete. E no Oscar Zelaya também às 20 horas o Botafogo encara o Minas. O Flamengo lidera o Novo Basquete Brasil com 30 pontos, junto, mesma pontuação do Franca. E o Botafogo vem na 11ª posição com 24 pontos. Claro que o Botafogo teve uma série de partidas da NBB aí que não jogou, tá se readequando a tabela por conta da conquista da Liga Sul-Americana.
Eu queria só dar uma informação, já que você falou de basquete. Eu tive domingo conversando com meu amigo Alexandre Brito, que é o vice-esporte do Botafogo, e na NBB tem torcida única. Botafogo e Flamengo estão acertando da seguinte forma, que não dá para jogar no ginásio Oscar Zelaya com a torcida do Flamengo, nem na Gávea com a torcida do Botafogo.
É hoje o ginásio do Botafogo.
Então, quando for o mando de campo do Flamengo, de quadra do Flamengo, vai ser no Maracanãzinho. Quando o mando de quadra for do Botafogo, vai ser ali na Arena...
Na Arena Carioca.
Na Arena Carioca.
Tá certo, olha
pra
só.
Pra poder receber duas torcidas. Porque é muito chato um jogo Flamengo e Botafogo, só uma torcida.
Se bem,
aí.
Jogo com uma torcida só é chato.
É, né? Vocês pegaram mais essa época, vocês são um pouco mais velhos do que eu.
Não, o Valdir é muito mais velho que você.
Ah, o Valdir é do tempo do Fenderrache.
Do tempo de Dom João VI, ele falou aqui.
O cara é mais novo que eu, mas quem tá corcunda sou eu, né, Luiz?
Não, é que eu ia dizer que é muito legal ver o Maracanãzinho recebendo novamente jogos de basquete, jogos de times de camisa. A gente espera até que o Vasco volte também com o time de basquete, que o Fluminense também faça
sabe
o time de basquete.
Sabe que a minha primeira experiência de repórter foi um jogo de basquete? Eu fui rapidinho, fui ver um jogo de basquete, Botafogo e Fluminense. Eu era estagiário da Rádio Continental. 1977.
Rapaz, nem eu era
na Fluminense ainda não era mais aquele time fortão, porque
aí,
até 74
eu era estagiário da Rádio Continental. E aí o saudoso Nório Coutinho e o Agostinho Gomes narrava e o Agostinho Gomes comentava. E eu fui ver o jogo com o Nório Coutinho morar perto de mim no Meca. Vamos jogo, depois eu vou te dar uma carona.
O
repórter faltou. Que Deus o tenha, o nosso querido José Carlos Machado, Black Esperto. Aí o Agostinho falou, vai lá e resolve.
Mas você já trabalhava nisso, não?
Eu era estagiário na Rádio Continental, mas não fazia reportagem.
Você foi com o Nori só pra ver o basquete?
Eu
vi o
jogo, porque eu ia pra casa. Porque naquela época, antes do Zé Carlos Araújo vir pra cá, o rádio, o repórter, não dava notícia. Ele fazia a reportagem e dois caras liam a resenha e puxava a matéria. E aí eu cobria Botafogo, ia lá, pegava a matéria, deixava lá e os locutores liam a matéria. E acabou às 7 horas, eu fui pro jogo. E aí apareceu a oportunidade.
Mas assim que, né? Assim começa. É legal, bacana.
Tremi muito, amigo. Tremi muito.
Mas quem não tremia?
Tremi muito.
Primeiro que a equipe com o Nolly Coutinho, Agostinho Gomes, boa.
A equipe do Continental era brincadeira. Wagner Luiz,
falecido Wagner Luiz.
Celso Garcia.
Brincadeira. Só nome fantástico. Consagrado. Só cara bom, pô. Você não vai tremer? Pô. Hoje em dia o cara chega, acho que é o dono da.
Hoje o cara chega e dá pra Flamengo, isso é normal. A gente ralou muito,
fez plantão. Meu abraço pro Fábio Soares aqui, que é botafoguense, e concorda com o Valdir em tudo que o Valdir falou aqui. Valdir, ele botou aqui.
E lembrando que o Botafogo já foi campeão brasileiro de basquete, isso lá pelos idos de 1967, num quadrangular final que tinha Corinthians, Clube dos Funcionários do Rio de Janeiro e o Náutico.
E isso foi quando brasileiro, né?
Campeonato Brasileiro. Antiga Taça Brasil de Basquete.
O Botafogo voltou até basquete na gestão do Carlos Eduardo. O Botafogo teve um presidente que ficou 6 anos, que teoricamente era um homem do esporte, e acabou com o basquete e com o vôlei, que ele foi inclusive treinador da seleção brasileira de vôlei, mas acabou não teve com o vôlei. Que Deus o tenha, mas foi um péssimo presidente.
O Fluminense também na época de década de 70, início dos anos 70, o Fluminense era o grande nome do basquete no Rio de Janeiro. E a partir de 70, quando o Horta chegou ao Fluminense, o Fluminense começou a definhar nos esportes olímpicos. O vôlei também, que tinha a Célia, tinha Heloísa Vilela, tinha um timaço de vôlei também.
Bem bacana.
Foi tudo pro Vinagre.
E nessa época, Mazela, década de 70, mais ou menos nesse período que você colocou, o Fluminense foi vice-campeão brasileiro de basquete em 72, perdendo pro Círio de São Paulo, que era o timaço. Foi quarto colocado em 73, quando Vila Nova de Goiás foi campeão da Taça Brasil de Basquete, e foi terceiro colocado em 74, atrás de Franca e Vila Nova de Goiás.
Só para fechar, Fluminense e Vasco, infelizmente, estão fora do basquete. E o Botafogo e o Flamengo têm patrocínios próprios para o basquete.
Isso é que é importante. Mas o Mário Bittencourt está certíssimo nesse ponto.
Não, está certo.
Eu tô com o Mário nisso. Eu critico o Mário no futebol em muitas coisas, mas o que tem que ser dito, tem que ser dito.
O Botafogo tem uma empresa de telefonia que banca.
O Mário Ele está certíssimo. Só fazer o Mário Bittencourt é perfeito. Ele só tem que botar o esporte olímpico se tiver
patrocínio. Patrocínio,
independente do clube do futebol, do social. Então,
mas a mesma coisa que o Mário Carlos consiga. Eduardo. Aí o Alexandre Brito conseguiu e o Botafogo hoje no basquete voltou a ter um.
Não, tem que tirar o chapéu pro Botafogo. Tem que tirar o chapéu. 17h45, só para fechar, a gente falou de 500 coisas, não falou do jogo de amanhã. Fala, Valdir.
Olha, ô Mazelinha, você fala demais.
Mas eu tenho que apresentar o programa. Você falou a tarde inteira aqui tocando música, ninguém te encheu a paciência. Agora eu tô apresentando o programa e você tá me irritando.
Olha só, deixa eu falar o seguinte: aqui é clássico. Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Eu já vi o Flamengo com um time ruim ganhando o Fluminense, já vi o Fluminense com um time ruim ganhando o Flamengo. Eu vejo uma tendência pro Fluminense, por um tipo, ter um time mais experiente, uma tendência pro Fluminense, mas amanhã a gente fala mais do Fla-Flu, mas eu acredito que vai ser um grande jogo, hein?
Tá certo, então, Cabeça, chama o break então, Cabeça, é você que você tá...
Vamos a um rápido intervalo, a gente já volta.
Muito obrigado.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz, rapidinho, rapidinho mesmo, 17h47 agora. Tô vendo na televisão aqui, o Luiz Ferreira botou, tá no Sport TV, a apresentação do Thiago Neto. Cara, eu fico impressionado. Ele saiu queimado do Cruzeiro, né? Eu tô falando besteira.
Não, mas ele é o Renato, ele tem que parabenizar o Renato.
Peraí, não é isso que eu falo. Agora, eu acho que é jogada de marca, é tudo estratégico. Quando chega um jogador, o Maurício botou a apresentação do Gabigol, é tudo cheio de guerre-guerre agora. Agora, ele levou os filhos na apresentação do Grêmio. Eu acho que foi pra tentar mudar a imagem. Do marketing.
E o Diego Souza também tá indo e vai ser um grande reforço pro Grêmio. Tá voltando pro Grêmio, Diego Souza. E vai jogar lá, hein? Entendeu mesmo? Vai jogar lá.
Vamos ver se o Renato consegue recuperar. Recuperou já um elenco que tinha Cortez. Olha,
Cortez, Léo Moura, André, Maicon, que nunca jogou no Fluminense.
Acabou recuperando. É isso aí. José Roberto, o que vem?
Momento Estádio.
E na segunda parte do Momento Estádio, o repórter Lincoln Chaves, primeiro foi o Juliano, agora o Linquinho, conversou com o Biraci Rodrigues da Costa, o Biriba, um dos primeiros grandes nomes do tênis de mesa brasileiro. Vamos ouvir.
Lincoln Chaves.
Ah, São Paulo, 466 anos. A São Paulo do meu, do seu, do nosso Pacaembu, do tricampeão mundial Ayrton Senna e de quem muito antes de Hugo Calderano, o Goiama ou o Cláudio Cano, espantou o mundo pelo tênis de mesa. Deu nome a uma das raquetes mais vendidas em todos os tempos, o Biraci Rodrigues da Silva, o Biriba.
Meu pai tinha uma padaria. Em cima da padaria ele criou um clube de ping-pong. Era que nem futebol de várzea, arrumava jogo contra. Ele estava jogando lá no Belém. E aí um senhor se aproximou, né, e perguntou quem era o pai daquele menino que estava jogando. Ah, aquele senhor lá, né, aquele senhor que é o pai. Aí fala assim, olha senhor, o seu filho não pode ficar jogando ping-pong, tem que jogar tênis de mesa, que é oficial, disputava os torneios. Fui campeão brasileiro, uns 12 anos, fui campeão brasileiro de duplas e equipe. Aí com 13 anos já bati o campeão mundial, fez um amistoso e aí foi, né?
E não foi só um, foram dois. As vitórias sobre Ichiro Ogimura e Toshiako Tanaka tomaram os jornais.
Um fato inédito, até hoje ninguém conseguiu repetir esse feito. E o meu nome ficou como o garoto prodígio, até hoje... O maior feito meu é esse mesmo, que o meu nome ficou popular, ficou conhecido.
3 anos depois, o menino aprontou de novo.
Quando eu tinha 15 anos, disputei um mundial em Pequim, na China, né? E eu tive a oportunidade de jogar com o campeão mundial do ano anterior. E eu eliminei ele, 3-2, na casa dele, né? E ele era um ídolo. Na época, eu recebi um telegrama do presidente da República, na ocasião, que era o Jânio Quadros. Como curiosidade aqui, um chinês que fugiu da China... Morava em Suzano, tinha um restaurante, E depois eu já era veterano, tinha parado, e ele comentou, quando fugiu para o Brasil, né, falou, né, conhecia só duas pessoas, Pelé e Biriba, né? Aí eu falei, ah, tudo bem, Pelé, não precisa explicar, e Biriba, por quê? Aí ele falou assim, não, eu estava no estádio, assisti o jogo, quando você bateu o campeão mundial.
Equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Linquinho. Na sequência, fechando o programa, José Roberto. Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, o mundo do futebol, todos os torcedores ficaram completamente oriçados com a notícia que saiu hoje que o Botafogo teria acertado a sua vida com o meio-campo japonês Keisuke Honda. Ele que tem 33 anos, tem passagem pelo Nagoya Grampus, CSKA Moscou, onde ele teve o melhor momento da sua carreira, o Milan Pachuca. Só que o próprio Keisuke Honda utilizou sua conta no Twitter para dizer: estou conversando com eles, o Botafogo, mas eu ainda não me decidi. Ele foi oferecido ao Botafogo na última semana, mas a princípio o clube descartou a possibilidade, mas agora estamos tendo outras conversas. E lembrando que o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira no estádio Nilton Santos, com a bênção do conselheiro Machado, para enfrentar o
Rezende.
Aí tá atento.
Olha só, eu conversei com o Ricardo Rotenberg hoje. Infelizmente hoje tem sites positivos e sites negativos. Tem gente que apura, tem gente que não apura, e tem gente que quer ter o privilégio de ser o primeiro a informar. Mas você tem que informar na fonte. Teve um determinado blogueiro aí, que não vou citar o nome, até por questão de respeito, e todo mundo erra, todo mundo tem direito de errar. Ele bancou que teria falado com uma pessoa do Botafogo que bancou que o Honda
foi contratado.
Só que eu falei com três pessoas da diretoria do Botafogo, e essas pessoas, até falei na redação, garantiram que não, que pode vir a ser contratado. Está esperando uma resposta.
Mas ainda não veio.
Não veio, porque tem pendências, tem muitas pendências, negócio de contrato, exigências que ele está fazendo, entendeu? Então, o assunto não morreu, não está descartado.
Pelo seu conhecimento de Botafogo, que é enorme, o que você acha? Qual o seu sentimento?
Está próximo de acertar.
Você acha que vem?
Tem algumas tendências. O blogueiro pode acertar. Mas ele bancou. Não pode bancar. Não está certo ainda. Tem algumas tendências. O empresário está colocando algumas coisas que o Botafogo não aceita. E isso é que está sendo discutido. Algumas exigências que o Botafogo não quer assumir.
Toalha branca.
Uma série de coisinhas pequenas. Moradia. E quantas partidas vai jogar como titular para ter um aumento.
Quantas partidas tem que botar no campo, se não
dizer. Entendeu? Então, isso tudo. Quantas partidas ele vai jogar?
A informação que a gente recebeu. Mas ela, Valdir, é que estaria dentro dessa primeira informação, estaria sendo oferecido ao Honda um contrato por produtividade. Jogou tanto.
Nada disso, ele já sabe o valor que vai receber. Os caras não apuram, né? Ele não sabe, já sabe o valor que recebeu.
Não, tô falando dentro da primeira informação.
Da primeira informação,
esquece a primeira informação. Hoje, qual a posição para não enrolar?
Existem pendências. Ele quer algumas coisas que o Botafogo não aceita.
Se conseguir desenrolar isso, ele vem.
Porque senão, o valor contratual, ele vai ter um salário e, evidentemente, vai gradativo. Ele quer jogar um número de jogos, um aumento, jogar X, um outro aumento.
Mas se ele for bom jogador, ele vai com o time Botafogo, ele vai ter vaga no Botafogo.
O problema é que ele está sem jogar.
Há quanto tempo?
Eu não sei quanto tempo, mais ou menos, mas pelo menos 2 meses ele não joga. Então eu sei que
vai devagar com
então, né? Por isso, essas exigências, diria o seguinte: não está descartado, mas também não está sacramentado.
Então tá bom, 17:53, cabecinha, podemos ir embora?
Tudo certinho, podemos
ir. Um abraço, Luiz Ferreira.
Inter.
Um abraço, Valdirzinho.
Um abraço, Mazera.
Foi um prazer.
Amanhã em dose dupla.
Inenarrável, não sei, vou consultar meu diretor agora aqui. Vem cá, Brandãozinho, bom tê-lo de volta aqui. Espero que em breve você receba a mesma notícia que eu também. A gente vai ficar junto aí. Valeu, Zé Roberto, obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Estaremos juntos amanhã com mais um programa do Mundo da Bola. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.